Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Aliados do governo não descartam recorrer ao STF contra a derrubada de veto sobre desoneração. Senadores do Amapá acionam Justiça e ANEEL para punir empresa responsável pelo fornecimento de energia no estado. Senadores esperam que a eleição de Joe Biden seja um marco na redução do radicalismo. Boa noite. Senadores brasileiros esperam que a vitória de Joe Biden nos Estados Unidos seja um anúncio de tempos mais harmoniosos nas relações internacionais. Biden teve 74 milhões de votos populares e conquistou a maioria dos delegados do Colégio Eleitoral Norte-Americano. Mais informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Senadores afirmaram que a vitória de Joe Biden para a presidência dos Estados Unidos pode representar um momento de união e apaziguamento dos ânimos mundiais. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Relações Exteriores, destacou que espera que Biden tenha grandeza na relação com os diversos países.
Não há o que se contestar, porque essa foi a vontade do povo americano. Espero que o novo governo tenha sorte, proteção de Deus e que possa se relacionar com os outros países com a mesma grandeza que pautou os outros governantes americanos.
Pelas redes sociais, senadores como Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, e Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, parabenizaram Biden pela vitória e destacaram a esperança de relações mais harmônicas e mais diálogo. Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, afirmou que o mundo agora tem a oportunidade de se reencontrar com a civilidade.
A empresa responsável pela manutenção da subestação que causou o apagão no Amapá tem até amanhã para solucionar por completo o problema da falta de energia elétrica no estado, sob pena de multa de 15 milhões de reais. A ordem foi dada pelo juiz federal João Bosco Soares da Silva numa ação popular movida pelo senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade. Já o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, vai exigir, junto à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, uma investigação das responsabilidades da empresa Isolux, no caso do apagão. Davi Alcolumbre defende que a empresa perca a concessão e que a Eletronorte assuma o comando da subestação no Amapá. O atendimento a pessoas com deficiência pode ser mais inclusivo, segundo projetos em análise no Senado. Parlamentares sugeriram uma série de propostas para atualizar a legislação, que completou 20 anos neste domingo. O repórter Pedro Pincer tem mais detalhes.
Um dos projetos, que é do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, estabelece que a pessoa com deficiência terá prioridade no embarque e no desembarque nos transportes coletivos. A proposta aguarda relatório de Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, na Comissão de Direitos Humanos. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, que relatou o projeto na Comissão de Infraestrutura, argumentou que o tempo de espera e o tratamento das empresas dispensados a essas pessoas estão longe do ideal.
Essas pessoas, além de enfrentarem a impaciência dos demais passageiros, ainda são confrontados com o descaso por parte das empresas de transportes.
Outro projeto prevê atendimento prioritário a doadores de sangue e medula óssea em bancos, correios e hospitais. Oriunda de uma sugestão popular, a proposta foi acolhida pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins.
É um benefício simples, mas que vai valorizar a todas as pessoas que doarem sangue e também medula óssea, que vão beneficiar milhões de brasileiros e brasileiras que dependem de sangue e são colhidos nos bancos de sangue do Brasil.
O projeto aguarda votação em plenário.
Rádio Senado. Eleições 2020.
O grupo da família tá bombando, mas nessa eleição eu já sei. Não vou cair nas fake news.
Oi, como tem notícia falsa. Mas você sabia que o Tribunal Superior Eleitoral lançou um canal só pra gente tirar dúvidas sobre o que é verdade ou mentira? Olha aí no seu celular, justiçaeleitoral.jus.br. É só clicar na página Fato ou Boato.
Eleições 2020. A escolha é sua. Uma campanha Rádio Senado.
O eleitor que tiver Covid-19 ou febre não deve ir às urnas no próximo domingo, dia 15 de novembro. A recomendação do TSE é ficar em casa e depois justificar a ausência como medida de segurança sanitária. Mais informações com a repórter Yara Farias Borges.
Com o lema "Sua missão é votar com segurança", o Tribunal Superior Eleitoral recomenda que o eleitor com febre ou que tenha tido Covid nos últimos 14 dias não compareça à votação deste domingo, mas deverá justificar a ausência em até 60 dias com o atestado ou declaração médica ou o resultado positivo para a Covid-19. O secretário de Segurança da Informação do TSE, Giuseppe Giannini, explicou que, além dos cartórios eleitorais, a justificação pode ser feita pelo aplicativo e-título.
Até 60 dias após, o eleitor poderá também justificar anexando a foto ou evidências da causa da sua ausência na votação. É um aplicativo extremamente simples e que traz bastante facilidade para o cidadão.
Para quem for votar, o TSE recomenda o uso de máscaras, distanciamento das outras pessoas, levar a própria caneta e limpar as mãos com álcool em gel.
O senador Tasso Gereissati acredita que o país está se convencendo da necessidade de um programa de renda básica. Ele mediou um debate promovido pela Rede Brasileira de Renda Básica, que reuniu economistas e parlamentares. Detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A economista Laura Carvalho, da Universidade de São Paulo, defendeu que o caminho mais adequado para financiar programas de transferência de renda seria taxar os mais ricos, mas considera o teto de gastos um empecilho.
Que, na verdade, não flexibiliza, não abre espaço algum para aumentar as transferências de renda, mesmo que a gente arrecade mais.
Já o economista Fernando Veloso, da FGV, lembrou que o teto é a única âncora fiscal no momento. Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, criticou o atual limite das despesas do governo, mas concordou que é preciso voltar com algum programa de metas primárias para evitar o descontrole nas contas públicas. Tasso Gereissati, senador do PSDB do Ceará, que mediou o debate promovido pela Rede Brasileira de Renda Básica, acredita que o país está se convencendo da necessidade de uma renda básica.
E as divergências, além de poucas, são menos substanciais na questão.
Também participaram do encontro virtual os deputados Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, e o ex-senador e vereador pelo PT de São Paulo, Eduardo Suplicy.
Aliados do governo não descartam recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto que trata da desoneração. Com o benefício mantido pelo Congresso Nacional, pelo menos 17 setores da economia que empregam cerca de 6 milhões de trabalhadores vão recolher menos impostos sobre a folha de pagamento até o ano que vem. Repórter Érica Christian.
O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, sugeriu que o Congresso Nacional resolva o impasse da derrubada do veto à desoneração da folha. Citando a manutenção de 6 milhões de empregos, deputados e senadores prorrogaram até 2021 o recolhimento de até 4,5% sobre o faturamento e não mais de 20% sobre a folha de pagamento da contribuição previdenciária. Fernando Bezerra Coelho sugeriu que os gastos de R$4,9 bilhões sejam cobertos pela PEC emergencial para evitar que o governo recorra ao Supremo.
O ministro do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, ainda entendia que haveria problemas de constitucionalidade na derrubada do veto. É preciso, no relatório do senador Márcio Bittar, que a gente possa dar a saída constitucional para que a derrubada do veto não venha a ser discutida judicialmente.
Contrário ao recurso no Supremo, o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, ponderou que a pandemia levou o mundo inteiro a uma situação de exceção.
Nós estamos vivendo um período de excepcionalidade, portanto, desonerar a folha nesse período, me parece que não existe nenhum vício de inconstitucionalidade.
A equipe econômica defende uma desoneração da folha de pagamento ampliada, que só seria viável com a recriação da CPMF.
Com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.